Tendo quórum legal, declaro aberta a nossa sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, do dia 27 de agosto de 2020. Bom dia a todos, é sempre um prazer revê-los, ainda que nesse plano virtual, né? Seguindo aqui a nossa ordem do dia, temos o item 2.1, que é a apreciação e discussão e julgamento da promoção de arquivamento a gente já entra nas... Ah, não, é porque...
Houve um pedido de vista.
É um pedido de vista.
Já pensando que era o julgamento mesmo, mas ok. Discussão e julgamento da promoção de arquivamento do inquérito civil PROEG 108-1801-0103, da Promotoria de Justiça de Reação do Dante, interessados aqui relacionados, e, na verdade, houve um voto da conselheira Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça pela não homologação e um pedido de vista meu para se manifestar. Só que eu não estou com a manifestação aqui. Então, eu vou ver aqui com a assessoria para me ceder essa manifestação. Aliás, nenhum desses aqui eu estou com a manifestação.
Eduardo, ele está no PROEG.
Para o item 2.3 e pedir a assessoria aqui que me traga esse procedimento para poder eu verificar do que é que se trata, que eu, de cabeça aqui, eu não estou me recordando deles. Então, vamos passar para o item 2.3, que é a apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 83190100002 da Promotoria de Justiça das Execuções Criminais. Que está como relator o conselheiro Celso Luiz Doria Leó, a quem eu passo então a palavra. Doutor Celso, tá nos ouvindo? Eu acho que ele deu alguma pane na internet. Ele estava. Doutor Celso estava há pouco elogiando tanto a internet dele e agora deu uma pane, né?
Voltou. Doutor Celso travou ali, né?
Doutor Celso, não elogiar a internet para dar tudo certinho, né?
Mas, como menino não falou de
no item 2.3, que a relatoria coube a Vossa Excelência, que eu passo a palavra, então.
Só para acrescentar, doutor Eduardo, o 2.1 ficou definido o quê?
Não, o 2.1 e o 2.3, eu estou vendo aqui com a assessoria a minha manifestação para eu poder me recordar exatamente quais são esses dois, que eu, de cabeça, eu não estou lembrando. Certo. Qualquer coisa, se eu não conseguir aqui a manifestação,
doutor Eduardo, só pela ordem, eles podem ser visualizados no PROEV, eles estão no PROEV.
Sim, sim, é isso que eu estou pedindo aqui a assessoria para verificar paralelamente, para
eu
não...
Porque eu já identifiquei todos os dois no PROEG.
Perfeito, perfeito. Então, passa então, a palavra inicialmente ao doutor Celso para discutir o 2.3, que é julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento de notícia de fato do PROEG 83190100002. Doutor Celso, com a palavra.
Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Esse procedimento é suposto descumprimento à recomendação ministerial 001/2019 pela diretoria do PREFEM, ao escalar servidores não capacitados para transportar as detentas para atendimentos médicos ambulatoriais. Ficou constatado que, no que diz respeito à recomendação, que servidores realmente realizaram o curso de transporte de veículos de emergência, mas não ficou registrado esse curso na Carteira Nacional de Habilitação. Então, o interessado demonstrou sua irresignação, tomando como base esse aspecto, que tanto a promotoria como nós aqui consideramos mera falha na formalidade administrativa, que, inclusive, o momento não é propício para regularizar essa situação, diante da dificuldade financeira, porque tem custos para poder fazer esse registro desse curso na habilitação. E também informou que uma detenta tinha sido transportada sem tal observância, sequer motoristas habilitados com esse curso e sequer ter o registro na carteira de habilitação. No entanto, restou comprovado que essa detenta especificamente foi transportada pela SAMU por volta das 22 horas e removida para uso em companhia de escolta, sendo assim cumprido a cláusula de, parece, se não me engano, número 1 da mencionada recomendação. Diante desta soma de informações e de esclarecimentos, nós fomos pela conclusão de que o fato narrado encontra solucionado, que inclusive outros descritos ocorreram antes da recomendação, razão pela qual fomos pelo improvimento do recurso e pela manutenção da homologação. Retorno a palavra ao procurador-geral.
Perfeito. Como vota, então, doutora Cristina Mendonça?
Pela homologação, acompanhando o relator.
Doutor José Nias?
Pela homologação, acompanhando o relator.
Bom, a doutora Conceição está aqui na sala, mas com o microfone fechado.
Não, eu estou aqui, se eu puder me ver. Não, eu estou ouvindo a todos vocês. Bom dia a todos, né? Entrei realmente no horário, mas com dificuldades da internet. Mas agora
sua câmera não está funcionando, tá, ou pelo menos a gente está vendo só a tela branca aqui.
Eu não consigo vê-los, mas minha câmera por aqui está aberta. Deixa eu tentar. Eu agora cliquei nela.
Fechou.
Fechei, cliquei novamente. E
abriu, tá, então está filmando o teto.
Como?
Então está filmando o seu teto, porque está uma tela branca.
Eu não sei o que é que está vendo. Né? Bom dia a todos. Melhorou agora?
Alguma coisa na frente da câmera.
Isso. Ok. Eu estava ouvindo vocês, mas sem visualizar. Não só a mim, mas a todos. Eu concordo, doutor Celso, a relatoria pela manutenção, pelo improvimento do recurso, né? E pelos informes do arquivamento que foi realizado.
Ok. Então, eu também voto no mesmo sentido, por unanimidade, foi improvido o recurso com a homologação do arquivamento. Item 2.4, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 12.20.01.01.09, da 2ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, com a relatoria da doutora Maria Cristina da Gama e Silva Voz Mendonça, que eu passo a palavra.
Doutor Eduardo, me parece que esse 2.4, bem como o número 2.6, eles já foram apreciados na reunião anterior.
Já foram julgados na semana passada. Foi, isso. Todos dois.
E foi?
Foi, todos dois foram julgados.
Bom, secretária-geral, então vamos tirar de pauta aí Porque já houve o julgamento, não tem.
Foram homologados.
Ah, certo. Viu? A gente vai olhar aqui.
Mas foi realmente foi realmente recurso. Porque, salvo engano, houve só uma votação de recurso que foi da minha relatoria.
Foram dois recursos, os recursos foram improvidos e foram homologados, os arquivamentos. Foi.
Bom, pode ser que eu esteja me equivocando.
Por alguma razão, acho que não ficou registrado.
Confirmo, quando eu me recordo, e realmente eu ia até suscitar isso, mas a doutora, como relatora, já suscitou, está correto.
Isso. Outra meu também.
Ok. Então, vamos passar aqui para o item 2.5, que é apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROERJ 16.20.01.0089. Da relatoria da doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, quem eu passo a palavra.
Estou abrindo aqui, só um minutinho, estou abrindo aqui o texto. Pronto, já consegui. Bom, vou ler a ementa. Recurso contra arquivamento de notícia de fato. Suposta criação ilegal ou inconstitucional da função de confiança de coordenador administrativo financeiro, CAF, para compor a equipe diretiva dos Centros Experimentais de Ensino Médio, através de decreto. Exigência de criação de função de confiança através de lei. Artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Função de confiança de CAF, criada através do artigo 10, inciso 3º do decreto 30.505/2017. Ilegalidade e inconstitucionalidade da criação da função de confiança e consequente concessão de gratificação de tempo integral e de dedicação exclusiva pela não homologação do arquivamento. Eu não sei se os senhores chegaram a ler, o problema é justamente esse. Criou-se uma suposta função de confiança, com o nome de função de confiança, de coordenador administrativo financeiro. Nesses centros, nessa equipe diretiva dos Centros Experimentais de Ensino Médio, já é uma coisa antiga. E essa função, ela agrega a concessão de gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva, ela aumenta os vencimentos da pessoa que é designada. E não foi criada por lei, ela foi criada através de decreto, por essa razão que nós nos manifestamos pela não homologação para que prossiga com as providências necessárias para acessar, sanar essa inconstitucionalidade.
Então, é pelo provimento do recurso, né, doutora?
Exato. Porque foi um recurso, né?
Um recurso.
Isso, provimento do recurso com a não homologação. Isso. Era uma notícia de fato.
Mas me permite, eu não ouvi direito, para sanar inconstitucionalidade, é isso?
É porque foi criado por decreto. Na verdade, o decreto ele é inconstitucional. E as funções elas não podem ser providas, não podem ser utilizadas, porque elas só poderiam ter sido criadas por lei. Porque o que foi dito como função, na verdade, é como um cargo. É um cargo que agrega uma gratificação. Aliás, duas gratificações, né? Para participar dessa equipe diretiva.
Bom, mas isso não é atribuição da promotoria.
Mas aí ele tem que encaminhar, né? Não arquivar, ele tem que encaminhar quem de direito. Para suscitar. Mas ele pode também já agir imediatamente contra as pessoas, se é que ainda estão nomeadas para esses cargos, para que elas, esses cargos não existam mais. Pelo menos elas não continuem percebendo essas gratificações e fazendo parte da equipe. Porque quando a lei criou essa equipe, não existia esse cargo. E existiam os outros coordenadores, mas não existia a figura do coordenador administrativo financeiro, que foi criado depois por um mero decreto. Entendeu? O problema é apenas esse.
Perfeito. Então, tá bom. Eu consulto, então, a doutor Josenias, como vota?
Eu li até ouvi atentamente. Bom dia a todos, né? Que eu esqueci, perdão, e não cumprimentei. Cumprimento a todos, na pessoa do procurador-geral, cumprimento as duas procuradoras conselheiras e o doutor Celso também. Eu acompanho inteiramente o voto da doutora da conselheira doutora Cristina, pelo fato de que realmente foi criado por decreto, realmente, não por lei. Então, era caso de suscitar o procurador-geral, encaminhar para que ele promovesse a ação de inconstitucionalidade, a análise, e não foi feito. Então, eu sou de acordo pelo provimento do recurso.
Doutor Celso, como vota Vossa Excelência?
Acompanho a relatora.
Doutora Conceição.
Pelo provimento do recurso.
Doutora Conceição.
Da mesma forma, acompanho a relatora pelo provimento do recurso.
Muito bem, eu também voto no mesmo sentido e, portanto, por unanimidade, foi provido o recurso contra a decisão de arquivamento do PROEG 16.20.01.0089. Item 2.7, comunicação formulada através do ofício da Corregedoria Geral, referente aos relatórios das correções ordinárias virtuais realizadas no mês de maio, na primeira Promotoria de Justiça de Propriá, na segunda Promotoria de Justiça de Propriá, primeira Promotoria do Júri de Aracaju e segunda e terceira também, e quarta promotorias do Júri de Aracaju. Item 2.8, comunicação formulada através do ofício da Corregedoria Geral referente aos relatórios das correções virtuais realizadas no mês de junho na primeira e segunda promotorias de justiça de Nossa Senhora da Glória, na promotoria de justiça de Gararu, na quinta promotoria de justiça distrital de Aracaju, sexta promotoria de justiça distrital de Aracaju, na 8ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão e no Centro de Apoio dos Direitos da Criança e Adolescente. Item 2.9, comunicação formulada através do expediente eletrônico GED 2027-0180-39-2020-74, datado de 4 de agosto de 2020, da lavra do promotor de justiça Paulo José Francisco Alves Filho, sobre o arquivamento do procedimento administrativo 85200038 em virtude de ajuizamento de ação civil pública. Item 2.10, comunicação formulada através do expediente eletrônico GEDES 2027-0179-99-2020, datado de 20 de agosto de 2020, da lavra do promotor de justiça Etélio de Carvalho Prado Júnior, sobre o arquivamento do inquérito civil PROEG 31-14-01-00-14, em virtude de ajuizamento de ação de improbidade administrativa. Item 2.11, comunicação formulada através do expediente eletrônico 2027-0179-103-2020. Datado de 21 de agosto de 2020, da lavra do promotor de justiça Etélio de Carvalho Prado Júnior, sobre o arquivamento de inquérito civil 3113-010065, em virtude do ajuizamento de ação de improbidade. Item 2.12, comunicações referentes às prorrogações de prazo dos procedimentos aqui listados. Item 2.13, comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos relacionados neste item, de acordo com o artigo 47, parágrafo único da Resolução 08-2015 do Colégio de Procuradores. 2.14, nós teremos, então, a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis listados a seguir. Temos, então, o julgamento em bloco. o item 2.14.1, da lavra do conselheiro Josenias França do Nascimento, uma conversão em diligência. Eu consulto a todos.
Acompanho.
Então,
acompanho. Acompanho também.
Acompanhando a relatoria, por unanimidade, foi convertido o julgamento em diligência. Item 2. Os itens 2, 10, 11, 13, 14 e 15, todos da lavra da doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, pela homologação. Eu coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Item 9, uma homologação com recomendação, também da lavra da doutora Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, e o que eu coloco em discussão e votação. Com a concordância de todos, por unanimidade, foi homologado com a recomendação constante do voto. Item 12, da lavra da doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, a homologação com remessa a outro ramo. Coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Itens 16 e 17 são também da lavra da doutora Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, conversão em diligência. Coloco em votação, em discussão, aprovado por unanimidade. E, por fim, o item 18, também da lavra da doutora Cristina, este é pela não homologação. Coloco em discussão, em votação.
Poderia fazer um resumo, doutora Cristina, desse?
Posso, sim. Esse vem de Tobias Barreto, da segunda promotoria de justiça de Tobias Barreto. E houve uma série o procedimento correu com esse Conselho Regional de Odontologia, fazendo uma série de vistorias e nos gabinetes odontológicos do município. E a cada visita, algumas coisas eram sanadas e outras permaneciam. Em determinado momento, o promotor, embora ainda restassem algumas coisas, algumas adequações a serem feitas, o promotor arquivou, alegando que havia um outro procedimento, e nesse outro procedimento ele estava fazendo visita em todas as unidades de saúde. E que as visitas estavam suspensas devido à pandemia. Pronto. Bom, em outra sessão anterior, foi feito um pedido de diligência, o voto não foi meu, eu estava sendo substituída por doutor Celso, salvo engano, o voto é do doutor Celso. E no sentido de que fosse feita uma série de comprovações de que haviam sido feitas as adequações solicitadas pelo Conselho Regional de Odontologia. Entretanto, a promotoria devolveu dizendo que achava que as diligências não havia o que cumprir, uma vez que já existia no outro inquérito civil em andamento, seriam feitas visitas em todas as unidades de saúde e nelas se incluiriam os gabinetes odontológicos. Voltou para essa recusa, digamos assim, do cumprimento da diligência do conselho, voltou para o meu gabinete e eu achei que não fazia sentido. O que eu entendo é que o promotor, já que ele não concorda com a diligência, tem que ser designado a outra pessoa, considerado na homologação, e ser designado o outro promotor para dar cumprimento. Porque o que eu, nesse voto, eu salientei bem, que nem todas aquelas diligências se resumem em uma diligência só, uma nova vistoria do Conselho Regional de Odontologia, e ele vai ver se realmente foram cumpridas ou não as adequações de biossegurança necessárias, que são coisas relativas à higiene, a esterilização de coisas, a retirada de mofo, autoclaves, uma série de exigências, até coisas, não são coisas grandes, são coisas factíveis. Mas eu me lembro que, pelo menos em uma ou duas unidades dos povoados, não havia sido feito nada. Ficou a se aguardar uma reforma futura e nada havia sido feito. Então, eu entendo que, no momento que o promotor se recusou, e ele está no direito dele de se recusar, no momento que se pediu, não se homologou e se determinou uma convenção de diligência, pode ser realmente determinado um outro promotor para cumprir a decisão do Conselho, a decisão anterior do Conselho, que está sendo aqui renovado o voto no sentido de se manter o que o Conselho já havia decidido, isto até simplificando, pegando todas as diligências que haviam sido solicitadas e transformando em uma diligência simples. Uma nova vistoria do Conselho Regional de Odontologia, que vem fazendo esse acompanhamento, vem fazendo muito bem, com boa vontade, com boa colaboração, para que ele vá lá e diga, ó, foi cumprido ou ainda restam adequações a cumprir. E só então eu entendo que pode ser homologado. Eu acho que em resumo é isso. É isso mesmo, doutora Conceição. Está sem som.
Tudo resiste em visita do Conselho, não é?
Isso.
Para verificar as pendências que
estavam. Exatamente, porque o Conselho que vem acompanhando já fez várias vistorias e ficou a última que deveria ser feita para saber se foi cumprido ou não. Isso, ele não foi chamado a fazer essa vistoria.
Não há sentido de não fazê-lo, né?
Ativado.
Não há sentido de não fazê-lo.
Não, não há, porque é ele que vem acompanhando, não é isso? Isso. E ele não se recusou em momento nenhum de fazer.
E até uma forma de trato, digamos assim, com a gentileza que as instituições devem ter. Né? Você faz o trabalho e, na verdade, no final você não é nem consultado para saber.
Consultado, né?
Exato. Concordo, sim, doutora Cristina.
Então, coloco em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Vamos então para os itens 19 a 21, da palavra do conselheiro Celso Luiz Doria Leó, todos pela homologação. Coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O item 22, também da palavra do doutor Celso Luiz Doria Leó, a conversão em diligência. Coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Por fim, então, temos todos os procedimentos da palavra da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, dos itens 23 a 25, pela homologação. Coloco em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Item 26, também da palavra da doutora Conceição, é uma conversão em diligência. Coloco em votação, em discussão, aprovados por unanimidade. Temos, então, a sequência aqui. O item 3, que seriam as comunicações de decisões monocráticas sem homologação. Com base no assento 16 do Conselho Superior do Ministério Público, do procedimento preparatório 05-2001-0099 da 10ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão. O item 4, que seriam as comunicações de homologações monocráticas de arquivamento, com base nos assentos 2, 4, 5, 5, 5 e 5A, nada consta. Bom, da minha parte, eu não teria nada a pautar no que ocorreu. Eu não estou conseguindo, era isso que eu ia complementar aqui. Eu não estou conseguindo acesso aqui, porque voltou a dar uma pane no meu perfil do conselho. Então, eu vou retirar de pauta esses dois para poder ter acesso previamente a todas essas manifestações, e aí a gente inclui na próxima pauta para finalmente fazer o julgamento. Então, eu retiro de pauta o item 2.1 e 2.2, os itens
Foram retirados também aqueles dois que o doutor José Dias alegou do já julgamento, né?
Doutora
Helena está olhando.
Não são esses, não. São os primeiros.
Não, eu sei. Esses são os seus dois primeiros. Esse que você falou são os dois primeiros. Da
os
palavra.
Dois primeiros, é. Os outros que já haviam sido julgados são os itens 2.4 e 2.6.
Certo, ok.
É. Então, nada mais havendo, declaro encerrada.
Apenas, doutor Eduardo, eu gostaria de falar, até porque a gente não tem mais esses encontros presenciais, né, para começarmos a pensar que, como a corregedoria, de vez em quando, tem problemas sobre questões de prorrogação de inquérito não feito, isso tem causado, às vezes, alguns problemas, né, entre os membros. Me passou a ideia, né, e eu vou ainda aprofundar um pouco, se como relator, não é, o membro do conselho que tenha os autos do inquérito e decida pela manutenção, mas não pelo arquivamento, se não poderia também fazer uma... se não poderia fazer uma prorrogação, já que nesse momento o conselho passa a ser órgão de execução também. Então, somente para pensar, para nós pensarmos, né, sobre essa possibilidade, porque não
haveria... O conselho prorrogar?
O relator, quando devolve, né, digamos, pela não homologação do que foi pedido, de fazer essa prorrogação.
Nós teríamos que saber se o prazo já está escoado ou não, né?
Então, não, doutor, esse é o problema, porque às vezes o prazo está se escoando e não há, o promotor, o membro recebe e não funciona, e isso é delegado para outro, porque vai contra o entendimento dele.
Doutora Conceição, eu acho que no nosso PROEJ a gente não consegue ver o prazo, acho que esse prazo só fica visível na promotoria, quantos dias falta, aquele prazozinho que está se esgotando, eu acho que ele não fica visível para nós, no nosso PROEJ. Mas eu vou observar, vou olhar.
Não, são fáceis.
Não, fica visível, todos os dados ficam visíveis.
Não é nada definido, entendeu? Apenas estou fazendo uma colocação.
Então, analise aí, porque realmente...
Vamos analisar todos, né? No sentido de perceber dessa possibilidade. É apenas um pensamento.
Qualquer sorte, o membro tem a disposição dele, a decisão do conselho, a justificar uma prorrogação. Né? Jamais ele seria penalizado por alguma coisa que ele, na verdade, ele não deu causa.
Mas acaso, doutor Eduardo, que a decisão do conselho, a pessoa, o membro se dá. Dentro do convencimento, não dá continuidade, passa para outro membro, e nisso o prazo se expira.
Sim, mas não há uma consequência disso aí. Mas tudo bem, analise para a gente deliberar depois.
As consequências é que tem prazo, né? Então, essa fiscalização da corregedoria, veja, no momento que a gente acusa um descumprimento de prazo, fica justificado o quê?
As decisões.
Qual decisão? Mas a decisão...
A decisão do conselho.
A decisão do conselho, quando chega, isso que não está sendo entendido. Está dentro do prazo e o promotor declina aquelas atribuições e isso vai para outro. Nesse tempo, às vezes, passa muito tempo e o processo fica, o inquérito fica parado. Essa é a questão.
Sim. Mas ele pode ser responsabilizado por isso? Não.
Não é questão de responsabilidade, é questão de fiscalização de atuação da corregedoria. Quer dizer, se a gente cobra que as coisas estejam dentro, cobra sim, fiscaliza, né? Que os procedimentos e inquéritos estejam todos dentro do prazo, né? Muitas vezes a gente se depara com um problema desse. Mas, enfim, é algo para ser pensado, né? Não é algo nada definido, não.
Ok, então, nada mais havendo, declaro encerrada a nossa sessão.